Sejam bem-vindos, meus amigos, a mais um episódio do Mutashow, o podcast que tá a um passozinho assim de desistir. É, eu sou o Felipe Cavalo Manco, estou aqui com Evandro.
Oi.
E eu estou aqui com duas participações especiais diretamente de Arrepio na Nuca, os irmãos Edson e Amaro Júnior.
Oi.
Assim como a Fênix, eu não tô conseguindo mais.
Eu também não.
Parar em pé.
Assim como ela, eu tô quase usando cristal.
E aí, gente, como é que vão vocês agora depois desse ato de ano novo?
Teve ato? Eu não, nem percebi.
Teve ato,
né? Não, simplesmente parou de gravar, né?
Fale por você.
Continuamos.
Profissional do sexo.
Eu não sei como vocês estão, mas olha, Edson, ultrassom de abdômen total. Tô com as leituras aqui, ó. Fígado com dimensões normais, superfície lisa, contornos regular. Eu tô bem, cara. Eu estou surpreso.
Pulmão preto.
Pra quem ouve o Pod Parker, né? Tu tá igual o Peter Parker sentindo dores nas laterais.
É, exato.
Isso aí a gente vai falar do Pod Parker, que eu tô me sentindo muito, muito Peter Parker esses tempos, sabe? Acho que eu e ele temos o mesmo problema.
Metal. Pedra na vesícula.
A vesícula neogênica.
Ah, que horror.
Ah, mas enfim, estamos aqui para resenhar o sétimo episódio da terceira temporada, A Saga da Fênix, A Filha da Luz. Ou
a Saga filha da Fênix.
Do Fênix,
saga,
né?
Do Fênix, a filha da puta.
A filha da Fênix, a filha da puta.
A Saga do Fênix, quinta parte.
A filha da puta. Nossa, cara, meu Deus do céu, como que baixou tanto a qualidade da animação?
Ô Edson, tu assistiu no Disney?
Assisti no Disney.
Tu notou várias cenas que parecia que tava em câmera lenta?
É, parecendo aqueles desenhos animados da Marvel. É, só mudava o frame, assim, plá, 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 plá. Não é assim, não?
É, não, esse é mais um daqueles episódios
que
deixa a gente com dor de cabeça.
É.
Então eles foram cortando os flashes de luz do episódio.
Não acredito.
Uhum. Eu peguei o original pra dar uma olhada por cima e é cheio de coisa piscante o tempo todo.
Nossa, porque é terrível, assim, a Lilandra, ela já é abduzida deitadinha no ar, assim, na hora que o cara chega nela. Não sei se você notou isso.
O cara, o episódio inteiro pisca e treme, assim.
Uhum.
Pra te ter uma convulsão assistindo essa merda é
parece um brinquedo do Paraguai, né? Isso que treme, faz piu, piu, fire.
Cara, e se for pra classificar como é esse episódio, assim, como um todo, é o episódio da má vontade, né? O pessoal tava com má vontade de escrever, outra galera tava com má vontade de animar, os dubladores estavam com má vontade de atuar, sabe? Porque eles estão terríveis, bicho, terríveis.
A minha anotação é a vampira dizendo, vira essa boca pra lá, minha filha. Eu não sei nem o contexto, tá ligado? Eu só anotei aqui.
Fênix falhou. Logo estaremos com meu irmão dentro do cristal.
Vira essa boca pra lá, minha filha. Ela vai virar o jogo.
Olhem.
Você tem ideia? Eu entrei num site vagabundo primeiro que eu achei aqui pra reassistir enquanto a gente grava. E a saga da Fênix, agora carregou. Não tava carregando a parte 5. É um negócio tão maldito que não... Resolveram pular.
Gente, eu não sei quanto vocês, mas não sei se é pelo fato de ser TDAH, mas eu não entendi porra nenhuma desse episódio. Eu não entendi, não sei nem como descrever.
Basicamente, o irmão da Lilandra, ele fumou uma pedra e ficou poderoso. Uma pedra muito grande. Aí entrou no cristal Kran, que continuou chamando errado, que como eu já disse da última vez, o Kran na língua do Kazakhstan é virilha. Ele entrou na virilha, basicamente, e ele agora tá super poderoso e ele quer destruir o universo por motivo de foda-se, porque não faz sentido o cara ficar podendo destruir o universo. Vai fazer o que depois? Meu Deus, ficar vagando no espaço. É isso, basicamente é isso.
É pior que é isso mesmo, assim, e umas pontuações de que o quanto episódio é mal animado, vocês conseguiram anotar aqui algumas... Cara, eu tenho algumas anotações aqui, olha, o Wolverine várias vezes com o braço amarelo e com a máscara errada. O cabelo da Jean em muitos frames completamente desproporcional. Tinha momentos que o cabelo dela era gigantesco, maior que o da Tempestade, e outros que o cabelo tava ok. O Gambit pintado errado. Algumas vezes aconteceram também. E a vampira de cabelo preto. Por essa que eu consegui anotar. Eu não posso nem dizer em que ordem essas cenas acontecem, porque eu não lembro do episódio.
Você esqueceu de colocar a Fênix esmagada, esborrachada em Austin Powers no meio do deserto também.
É, sim. Cara, eu ainda não entendi essa cena, cara, até agora. Eu não sei o que aconteceu nessa cena, assim. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá.
Gente, vocês conseguiram montar uma escaleta pra esse episódio? Porque eu realmente não sei a ordem das cenas, eu não consegui.
Cara, basicamente a Fênix tenta segurar o cristal enquanto todo mundo foge. E aí não adianta, assim, porque o maluco lá cria uma sucção no cristal e o cristal puxa todo mundo pra dentro do cristal.
É.
E a Jubileu, ela nunca viu um eclipse na vida, que ela vai correndo pro Xavier dizendo que o céu tá ficando escuro.
Que porra é essa, batata? Tá ficando tudo escuro no céu, doutor?
Ela virou um olho. Era um olho. Ele ficou com a pupila, com a... É íris o nome? A parte branca do olho? A gema do olho?
Gema clara. Ficou escurecendo até ficar preto, assim, né? Tipo...
Tá ficando tudo louco. Tá chovendo na África.
Caralho.
Vocês notaram isso?
Eu notei também.
Tá ficando tudo louco, tá chovendo na África, Bolsonaro tá dando comida aos pobres, tá tudo errado.
mas basicamente é isso que acontece, por isso que eu acho que esse episódio vai ser bem curto por causa disso, assim, porque...
Se Deus quiser.
Pô, eles estão tentando fugir, eu achei engraçado que o gladiador, agora que o irmão da Lilandra desapareceu, ele tá obedecendo ela, né?
É.
Deixa que eu vou prestar, agora eu tô prestando serviço pra ti.
Exato. Nunca tive do lado dele, nunca gostei dele, na verdade. Tava fazendo só pra investigar ele por dentro. Tava infiltrado.
Se for resumir, a parte da Terra é tipo, a Terra toda desregulada, né? É, igual eu quando não tomo meu remédio, eu fico assim mesmo. E os X-Men resolvendo negócio no espaço. E tem participações especiais que até me empolgaram um pouquinho.
O Solaris, né?
O Solaris
no, acho que é no Japão. Ele é do Japão?
Japão, é Japão.
Sim, ele é do Japão.
O Solaris é do Japão, lá defendendo os trem-bala de Seattle. Atacado. A mão do aranha, né? A única participação que a gente vai ver nesse desenho é a mão do aranha soltando uma teia.
E o máquina de combate atrás.
Máquina do combate. Aí o Night Wolf lá, não sei o nome desse índio, nunca sei o nome.
Night Wolf.
É a
tropa alfa.
É o xamã da tropa alfa.
É o xamã e a mulher lá que também, eu esqueci, estrela. Não,
Pássaro, Pássaro Trovejante.
Pássaro Trovejante.
Pássaro da Neve.
Da Neve, sei lá como é.
E o Filho da Tempestade também.
É, exato.
Isso. Ah, é. Verdade.
Eu sei que nos quadrinhos esse cara entra no cristal e eles são transportados pra dentro do cristal, que eu acho que vai acontecer mais adiante. Vai acontecer mais adiante, na verdade. Só que no quadrinho, dentro do cristal tem uma cidade abandonada. É como se tivesse uma civilização lá que desapareceu. É, tem mais quebra-pau. Aqui é bem mal aproveitada essa história.
Aqui é um vazio com nuvens.
Exato.
É, com umas veias entupidas, assim.
Nossa. Nojento, inclusive, não, que a cabeça dele sai daquele cu da terra, cara. Que coisa horrorosa.
O maluco entrou no cristal, o Fênix disse, pô, o troço vai chupar todo mundo igual a puta barata. Vamos embora, eu vou salvar vocês. Aí pega, leva pra nave do Corsário. Corsair!
Acontece no comecinho desse também.
Corsair!
Aí ela...
E que tem um lagarto que passou muita manteiga de cacau.
Exato! É caratinho. Aí ela volta lá e diz, vou trocar a tapa dentro do cristalamento. Fica aí. Parra começou o negócio todo pra trás. Aí volta, o negócio começa a sugar tudo ao redor, aí Jubileu de professor. E nisso a Tempestade tá apresentando o trabalho dela de conclusão de curso ao professor, né, dizendo, aqui, ó, você pode ver que tá sendo destruído tudo.
O pau está apresentando um PowerPoint pro Xavier.
A Jubileu chega lá, professor, você tá ficando preto. Ele fala, Tempestade, vou ter que ligar que você tirou um 7.
Tem um momento do episódio que a Tempestade consegue a proeza de falar de boca fechada.
Sim. Não só ela. Tem uma hora que o Fera, não sei se é nesse ou no outro, que eu assisti o outro sem querer também, ele fala com a boca, ele fala com a cabeça baixada. Com a boca, é nesse, acho que é o Ciclope. Eu vou ver daqui a pouco. Mas ele também fala com a boca fechada.
Porra, ele manda um fascinante.
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 E na hora que a Jubileu chega e fala pro professor que tem um cu no meio do céu, porque ele não fica preto nada. Ele só, aparece um prolapso ali no meio do sol e depois fica tudo preto. Você consegue notar o mote, assim, a parte principal da animação nesse episódio, que é se o personagem não tem fala, ele está congelado.
Exato.
A Moira está congelada, o Banshee está congelado e eles não movem um músculo. Então só os AS de papelão, assim. E na hora da batalha tem muito AS de papelão.
Sim, os que não estão se mexendo estão estáticos no meio do
E eu fiquei pensando, será que ele soltou um poder alguma hora que ele paralisou a galera? E não.
Não, é só preguiça de animar mesmo.
É. A gente tá tentando fugir do cristal, aí Gambit vai dar um beijo em Vampir. Já que, e não, o bom gladiador, vou proteger a senhora agora, Imperatriz, mas acabou, a gente vai morrer.
Eu lamento, minha Imperatriz, que meus serviços tenham que começar sob tais circunstâncias. Tudo perdido, Imperatriz.
É bem isso.
Aí Gambit fala, a gente vai morrer mesmo. Não, pega, vampira, vamos. Não é que se pegar, aí a porra do negócio é sugada, cai dentro de essa nave que parece uma bilula voadora. Tá pior agora, porque tem hora que ela bate no chão e parece que ela ficou mole, sabe? É horroroso.
Broxou.
Cara, e quando eles estão. E quando a nave balança e não mostra. É um frame parado balançando pra cima e pra baixo, assim.
Nossa.
Sim, toda tremedeira.
Vocês conseguirem ver a cena da nave caindo? Realmente, na hora que ela termina de estacionar, ela murcha, gente. Ela murcha. Ela balança o cabeção pra cima e pra baixo, depois ela murcha.
Vocês viram Jackass 3D quando eles soltam um dildo de uma bazuca em câmera lenta? É a mesma coisa.
Sim.
E nessa hora daí eles são sugados pra dentro
do cristal.
Cristal.
Não tem porra nenhuma ao redor.
Feracha fascinante.
Exato.
Fascinante.
E aí aparece a cabeça gigante do Ken lá, né?
Ele faz... O pessoal fala que é esse porra aí, qual é o poder dele agora? Ele fala, meu poder é esse aqui. Ela aparece gigante. Eu fico grande.
Muito curioso.
Cara, que vilão chato, bicho.
Demais,
que
vilão chato.
Ele só sabe rir, cara. Só sabe rir o tempo todo. Cara. Que coisa charada.
Ele é meio gritar.
É, gritar e dar risada.
Wolverine, eu vou lhe rasgar, seu filho da puta, aí. Uma porrada aí.
Aí, né, daí eles vão tentar atingir ele, não consegue, né? Só... E aí que acontece essa cena que foi citada, que é o resto de roupa murcha no chão.
Assim, dadinho.
Uhum.
Que porra foi essa, bicho? Eu não entendi isso.
Correndo nua por aí.
Ela chegou e dissolveu, basicamente. É isso que dá pra entender.
Correndo nua. A Jean tá correndo pelada por aí.
Exato.
A gente vai morrer! Correndo pelada.
Porque, tipo, o Ciclope tá olhando pros lados, assim, bem, tá todo mundo bem perdido, assim, porque esse frame é muito, tá todo mundo olhando pros lados, assim, olhando pros lados. Aí o Wolverine olha lá adiante, assim, aquela roupa da Jean lá.
E botaram a parte de trás, sei lá o que, fica parecendo que tem o cabelo dela mesmo, como se ela tivesse derretido.
É.
Desanimada.
E sai a cabeça do...
Do Zé de um cu da terra, cara. Veiudo.
Eu posso fazer o que quiser.
Que
coisa, imaginar o que acontece. Ele faz um terremoto bem bosta. Bicho, que imaginação merda tu tem isso.
Imaginação de
merda. Seu pior lanterna verde do mundo. O bicho destrói, né? Tem uns troços pulsando no chão que deixa muito desconfortável. Que eu acho que sai um monstro gigante e sai a bilolo deles que estão em cima. Muita vez.
É hemorroida.
Ele vira tipo um monstro de pedra, né?
É.
Ele vira tipo uma versão dele de pedra.
Ele tem o poder mais poderoso da galáxia, ele resolveu virar um gigante de barro. Ele resolveu virar o pior vilão do desenho do Máscara.
Isso.
Sim.
Virou um absolvente do filme do Hulk 2003. O gladiador vai dar um porta nele, toma um tiro de 38 no peito. Ele fica, ninguém pode me derrotar, porque é só o que ele faz, o VP todinho.
Eu acho engraçado que o gladiador vai tentar dar um soco no cara, daí o cara repele ele.
Vampiro de cabelo preto.
É, vampiro de cabelo preto, pega ele no ar e tal. Em inglês ela só fala assim, te peguei. Em português ela fala, que tal fazer uma dieta, sabe?
Exato.
Ai, que tal fazer uma dieta, hein?
Meu Deus do céu. O pessoal tava muito de saco cheio pra gravar esse episódio, bicho.
Esse episódio é total preguiça, cara. Preguiça de roteiro. Sim, mesmo.
O Isaac Bardavi deve ter peidado no estúdio, ela deve ter virado e falado, que tal fazer uma dieta pra ele? Acabou pegando.
Aí volta pro Xavier e nessa tomada mostra que a Moira ainda tá viajando no ácido, que ela tá na mesma posição.
E, gente, olha só rapidinho, esse frame aqui que o Evandro mandou da Jean Grey toda estrunchada no chão, isso aqui era pra ser, tipo, só as roupas dela ela ter dissolvido, né?
Era um cabelo.
Só que aqui tá, tem uma marcação na virilha, tem uma marcação nos seios e tem essa parte vermelha que simboliza o cabelo, que ela era uma boneca inflável e murchou.
É o piloto automático da nave dos X-Men.
É o piloto automático.
Essa hora que mostra a Terra, que mostra o Solaris que é destino do meteoro, mostra a...
Sim.
É, em cima do muro.
A tempestade mostrando que é show-off, né? Tudo que ela... o rap ali, o repente que ela manda, o freestyle é show-off porque ela não precisou.
Exato.
Eu quero dizer agora, ela impede um tsunami com um raio. Como é que funciona isso? E assim, o tsunami é gigante, em quilômetros, ela dá um tiro no meio e o tsunami desiste todo. Ele faz, não, ok, parou. Obrigado.
Ficou com medo.
Ele ficou com medo.
É o ré. Ela é professor, tudo tranquilo aqui. O mundo caindo, no Japão se fundindo, mas tá tranquilo, pode contar ele.
A minha parte eu fiz, meu trabalho aqui está
feio.
Jogou
um monte
de pipoca no mar e foi embora.
Esse negócio de Japão se fudendo, né? O Solaris está tentando acabar com o vulcão. O frame dele voando e caindo perto do trem é muito mal feito, cara. Porque, tipo, tá ele parado e o cenário descendo nas nuvens. Tu pisca o olho, do nada aparece o trilho, assim. Cara, o pessoal tava muito de má vontade. Tava tão mal de vontade quanto a gente tá de má vontade gravando.
Cara, o vilão é tão bosta que as lutas que tem é uns homenzinhos de pedra que ele cria pra lutar contra o pessoal que tá lá. Porque tá a galera da nave da Lilandra, tá os X-Men.
Não, agora começou a batalha do Stop Motion,
velho. Os homenzinhos de pedra que eu creio ser uma homenagem aos vilões lá do Into Viagem ao...
The Mystery, os Skorg.
Quase não sabe.
Parece então... mesmo, eles são muito parecidos.
Cara, mas tipo, eu queria fazer uma pergunta. Amaro, você leu a saga da Fênix, certo?
Verdade.
É assim mesmo, cara?
Não, é
não,
bem melhor. Eu achava que ia ser... Quando eu comprei, eu desisti de ler porque eu achei bobo. Depois que eu assisti o desenho, que eu fui ler pra comparar, é um clássico irretocável da literatura mundial.
Isso é muito adulto.
Exato, eu gosto disso, é muito adulto. Velho, vai ter uma cena mais adiante que eu vou guardar pra quando aparecer, que é ridículo no desenho. Quer dizer, tudo até agora tá sendo ridículo, mas vai piorar.
Vamos entender um lance de adaptações aqui. O Homem-Aranha conseguiu o uniforme preto dele nas Guerras Secretas, isso não foi transpassado pra primeira temporada do desenho do Homem-Aranha, porque simplesmente não dava. A saga da Fênix, o jeito que saiu nos quadrinhos, dá pra ter adaptado desse jeito?
Dava, bicho, dava e ficava muito melhor. Eles inventaram muita coisa aqui pra esticar e ficou chato. Ficou horrível. A história não é complexa, a história até é simples no gibi, só que eles quiseram dar uma floreada e deu errado. O cara falou de defunto em cima. Coisa horrorosa, meu Jesus do céu.
Aí desmorona tudo, a Lilandra tá lá flutuando deitadinha, esperando a bola de aprisionamento.
Exato.
Nossa, é uma psicodelia muito errada essa batalha, cara. Total viagem de ácido e a boquinha do Wolverine sorrindo, queria um wallpaper disso.
Cara, aqui ó, só um pouquinho.
Você mandou, você pegou? Porque eu tô batendo print agora.
Quando a Fênix aparece, né?
É.
E ela começa a lutar, tá aqui, ó.
Aquele Cássio. Sorriso, aquele maldito sorriso.
Esse sorriso, aquele maldito sorriso.
O sorriso do Ciclope tá horrível também. Eles só copiaram e colaram o mesmo sorriso e botaram na boca dos dois.
De batata, velho.
Esse mesmo.
Quando a Fênix aparece, o Deacon lá fala assim: ah, vai embora! Parece que tá expulsando da terra dele.
Show, Frank! Show!
A Fênix sobrevive.
Não! Vai embora!
Wolverine é o espião francês. Como é o nome do espião francês? O João. Eu me esqueci que o João fala que ele é o espião. Ho, ho, ho!
Raimundo!
Messier Raimundo!
Raimundo!
Pronto, consegui uma piada do banner.
Cara, é muito idiota, cara. Porque tá lá a cena e tá eles muito felizes com a... com a Fênix. Aí eu sei que ela pega todo mundo e leva embora, né? Ela consegue levar pra nave lá.
Eu acho legal que ela faz um esforço, eu sou poderosa pra caralho, ela entra na nave com todo mundo e fala, ah, eu não tô conseguindo não, tô passando mal. Não dá pra continuar.
tô passando mal.
Cadê, bicho? Tu não para em pé, caralho, pelo amor de Deus. Aí, 5 segundos depois que ela diz que tá passando mal, aí a Fênix Azul faz, o corpo dela é perfeito para o trabalho. Bicho, ela tá desmaiando o tempo todo, como é que o corpo dela é perfeito, caralho?
Pois
tá
é, eu lembro dessa cena, não entendi também, porque ela tá oscilando entre ser útil por 3 segundos e desmaiar por 10 minutos. E o cara veio e falou, não, vai dar bom. E ela tinha acabado de desmaiar.
Não, isso aí é o carburador que tá entupido. Isso é fácil de arrumar.
Na próxima cena, a Fênix vai estar andando que nem aquele povo quando tá andando nos corredores do hospital que anda com o troço de soro segurado. Às vezes vai ser ela, voando com o negócio de soro na mão, porque não tem condição, não. Essa porra não fica acordada.
Aí ela tá se despedindo da galera. Daí o Ciclope, não, eu vou com você. Diz, não, não, galera, tu não tá entendendo, eu tô indo pro sol.
Você repita quando através dos anos esse negócio da de sacrificar o Ciclope no VAR, não sei o que, que eu já tava de manda essa mulher embora, pelo amor de Deus. Não aguento mais estar na minha vida. Vai embora!
A gente já tá chegando na cena que é tipo uma splash page, né?
Isso.
Aí vai o Wolverine lá, tipo, não, ele sabe, Jim, ele sabe, mas é difícil de entender. Uhum. Relaxa aí.
Eu tenho que ir com você.
Não pode fazer parte do lugar pra onde vou.
Ele sabe, Jim. Isso não torna as coisas mais fáceis. Jim.
Jim. Chamando. Jim. Eu só queria dizer.
Não, Godoka, não. Por favor, não. Todo mundo pensou a mesma coisa, não. Não faça isso.
Eles falam muito o nome dela nesse episódio.
Jim. Vai coçar com o serrote. É rápido.
O vídeo que eu passei pra vocês também.
Porra, velho. E aí é muito engraçado que deita ela e o Ciclope se beijam e começam a rodopiar no ar.
Sim, né, momento Disney.
É
momento Disney. Disney demais, assim.
Eu vou lá morrer, valeu, falou.
Já diria o Tiririca, né? Eu vou morrer, só.
É bom que ela diz, eu vou lá resolver, minha gente. Só eu posso. Quando ela chega, ela faz gente. Ela fala ligação e faz gente. Como é que resolve aqui?
Sei agora o que deve ser feito. Alguém, ajude-me a achar um meio.
Alguém me ajude a encontrar um jeito. Aí, cara, essa cena é boa porque ela começa a falar assim, como é que ela diz assim? A sabedoria, daí aparece a cara do fera.
A coragem,
aparece o Wolverine, o amor, aparece coisa. Só que.
O Gambit.
O assalto, o furto.
O cateado.
Canastra.
A filha canastra. Da putinha pra Xavier.
Aí aparece essa cena aqui, cara. É esse frame.
É isso aí, cara.
Que é o monstro da Fênix, né?
Isso aqui parece aquele passarinho. Que som
é esse? Ai.
Cara, tá muito.
Esse é o som da entropia.
Cara, eu olhei pra essa porra. Não, o pior, velho, é que a cabeça dela na Fênix e a cabeça da
Tempestade.
Da Tempestade parece que tá num corpo de um cavalo, assim, tipo mula sem cabeça, ao contrário, tá ligado?
Aí entra uma cena.
E ela fica mexendo a cabeça de um lado pro outro e fica acompanhando. É como se ela tivesse vestindo uma roupa de passarinho mesmo.
Eu não sei se é essa cena que o Felipe falou da Splash Page, que é na árvore.
Essa mesmo, que é a árvore assim. Porque com os X-Men e tal.
Cena nos quadrinhos, é aquela árvore que eu esqueci o nome dela agora. Como é o nome daquela árvore? Diz que é da Cabala, que ela é...
Yggdrasil. Não, tem outro nome que ela tem
uns círculos ao redor, que aparece em Evangelho pra caramba.
Nossa, cara, não. Árvore hermética, do bem e do mal.
É o nome da porra da árvore. Tem um nome.
Cabala hermética.
Ah, acho que é isso, a árvore tem esse nome aí. É assim no quadrinho, sabe? Aquela árvore, com cada X-Men... Num círculo daquele. Aqui botaram ele subindo num pé de maconha gigante. Tá todo mundo pendurado num pé de maconha gigante. Foi questão de derrubar manga, sabe? Pegar caju.
Tão indo catar manga.
Que coisa horrorosa essa imagem, velho. Agora eu fiquei com o nome da árvore na cabeça. Acho que é a árvore da vida mesmo, da cabala, a árvore é, mas tá tudo certo, na verdade. Tô vendo aqui, todos os nomes estavam correndo. Ali é essa árvore que aparece lá, e aqui aparece esse pé de macaíba com o povo subindo em cima. Pé do umbu. Aí a coisa cabeça horrorosa do maluco fica dentro de uma bolha, ele brigando com a Fênix lá, e ela acaba indo pro sol. E eu vi um vídeo essa semana que me deixou muito assustado, porque as erupções do sol são tão grandes que tem um vídeo de uma erupção fazendo um círculo, um anel em cima do sol. O planeta Terra passaria dentro com folga.
Sim.
Liga, eu acho que Caruaru se solta da Terra e vai pra lá de vez em quando e volta, porque o calor do cara tá aqui nessa porra. Ela, minha gente, ela manda um vídeo, né? Fala um vídeo chamado de: minha gente, tô indo pro sol, valeu, falou aí. Tô mal. É Ciclope, eu pegava o Wolverine. Alô, eu esse mano.
Te amo, meu Deus. Meu sonho era ser Cocold, né?
Lembra daquela sketch do Hermes e Renato do Dedé da Silva Cavoeiro, que antes de morrer, te amo, Brasil! Foi basicamente isso, a Jean Grey.
Ela faz: Clop, eu queria que você visse como é a luz do sol aqui. É massa pra caralho. Vem pra cá. Bora.
Vou chegar um bronze.
Show. Aí vai pra despedida, né? Virandra, meu irmão, me ajudou aí. Vamos embora lá governar com eu. Não vou, não. Posso não. Quero não. A minha mulher não deixa, não.
É o Xavier falando pra Milandra ficar.
Inclusive,
ali,
bicho, é muito busco sexo ele segurando ela pelo braço e puxando ela. Não, fica, fica!
Fica aqui.
Vem cá!
E ela: não, não, eu sou imperatriz de outro lugar aí. Quer vir comigo? Não, não, tô só depois não, que tiver paz na Terra.
Deixa eu continuar sendo fudido aqui.
Só faltou soltar. Tu jura que eu vou deixar de ser rainha pra ficar contigo, é?
Acaba que vê isso quando escorrega na cadeira. Aí tem a conversa mais insensível entre o Ciclope e o pai dele. Tem uma cena que o pai dele tá parecendo o Ben Affleck numa cena aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui. E ele fica dizendo: ah, desde que minha mulher morreu, eu perdi o propósito. Te foda aí que eu não vou levar tu não. Já de ser meu filho. Achei tu agora, mas vambora.
É, aí ele não fica sabendo, né? Porque quem sabia resolveu fazer, como é que fala? Segredinho? Pagar de evangélica que misteriosa?
É muito negócio de filme de comédia, né?
É o
corsário falando pra ele: é, eu perdi minha mulher e eu tinha dois filhos e tal, um é muito parecido contigo. Aí o Ciclope: é, eu nunca mais vi meu pai, ele é bem parecido contigo também, sabe? Tipo, só faltou de você falar assim.
Exato. Vamos embora. Não, que falou: a mulher do Corsair morreu. Eu pensei: meu Deus, a Hepzibah morreu. Aí deu: não, pra ela não morreu, não, ela tá na nave. Aí: ah, a mãe do Ciclope que morreu. Ele não sabe que era o pai dela ainda. Né? Tá certo. Porque nos quadrinhos ele já sabia essa altura, sabe?
Aí vai lá o Fera mandar alguma frase aleatória, Emily Dickinson, alguma coisa assim. Aí vai lá o.
Geria, assiste a Togaian, quem não faz, leva.
Quem não faz, leva. Água morre em pedra dura.
Exato.
Aí vai lá o... O Wolverine colou a foto do...
Cara, ele tem a foto!
Ela continuou com o furo. A foto ainda tá com o furo.
Ai, coisa horrorosa.
Mais uma vez que o furo tá no Ciclope.
É, o furo tá no saco.
Eu falei: é, eu não acredito que ele ainda guardava essa foto esse tempo todo, cara.
Fardinha, ainda bem que você deixou o Ciclope aqui. Pelo menos isso.
Olha, você que não lembra, reescuta a primeira temporada que a gente explica de modo bem claro o que ele andava fazendo com aquela foto.
E aí o Xavier vai lá, mete um papo de pássaro mítico pro Ciclope.
Não, não, essa é a melhor parte, sabe? Tipo, eu posso te contar uma história mitológica? Não, exato. Eu vou contar mesmo assim. Foda-se.
Eu pago o teu salário nessa porra, tu mora na minha casa, vai ouvir, nem saber.
Você conhece a lenda da Fênix? Eu não estou nem um pouco interessado em lendas agora. A Fênix era um pássaro mitológico que foi consumido pelo fogo.
Mas tu vai ouvir, mesmo que tu tá desouvindo, tu vai ouvir na tua mente.
E eu vou colocar na sua mente, vai ficar repetindo o dia todinho, sabe?
babaca, aí, né, cara?
Meia-noite tá assim, demais, lá chorar, chorando, agarrado com a foto com um buraco do que o Wolverine deixou lá, piedade, e ouvindo lá, a Fênix é uma ave mitológica. Ele, porra, professor! Eu parei na imagem agora aqui da foto e tá nojenta. Que foto você vai botar? Vamos imitar essa foto. Sabendo o que eu sei. Ah, tá com um buraco ainda, velho. Eu pensei que tinha colado o buraco, mas não, dá pra ver o jeito dele lá atrás.
Sim, sim, dá pra ver.
E o Ciclope tá parecendo o James Bond Jr. nessa imagem.
E acaba, né? Acaba com o Ciclope chorando.
Olhando pro sol e dizendo, caralho, velho. Vou ter punheta nessa porra. Verene, presta tua foto, vou ver.
Já tá laciada, já.
Exato. Enfim, a Fênix morre graças ao nosso bom senhor. Ninguém aguentava mais ela na Terra. E nem a gente de ver esses episódios. E finalmente concluímos a porcaria da Saga da Fênix. Então a gente não só pode dar uma resenha do episódio, como a Saga da Fênix como um todo. Vocês topam? Você acha uma boa ideia?
Claro que não, né? Mas vamos mesmo assim.
Acho que eu lembro de tudo.
Gente, o episódio só tem meia hora, pelo amor de Deus.
Por isso mesmo.
Tá na hora vamos de acabar, estender. Já. Vamos estender só por uns 5 minutinhos. Vai, Amaro.
Ah, saga horrorosa, meu Deus. Como eu disse, eu achava que no quadrinho era bobo. No quadrinho agora parece uma obra de Clarence, um Spector pra mim. Um Spector. Bicho, chato da bobona. Sem fim pra isso. Meu Deus do céu. Não. Ainda daqui a 5 episódios a gente vai voltar a encontrar a Fênix de novo. Socorro. Ah, não quero mais não.
Ai, meu Deus.
Que nem eu tinha comentado, né, aqui na Disney, né, a sinopse do próximo episódio. Os poderes do Professor Xavier encontram a Fênix sã e salva.
Exato. Não durou nada, né, a morte.
Não, não durou um episódio.
Acho que a gente vai ter que fazer um spin-off só pra lavar um pouco a alma, assim, com alguma coisa legal.
Como eu disse, eu assisti o outro episódio porque achei que ia ser os dois. E uma coisa, eu tenho certeza que o Isaac Barra da Vida existiu aí, porque no próximo episódio, a voz dele, que vai ser da quarta temporada, é a voz do Arcanjo. Acho que o Isaac Barra da Vida disse, bicho, tu que tem a voz grossa, fica no meu lugar aí que eu não quero fazer isso mais, não. É, mulher. Tomar no cu, sabe?
Sim, o Isaac, eu não sei qual episódio é exato, mas o Isaac Badavi, ele é trocado pelo Pantro do Thundercat, que eu me esqueci o nome. Acho que é Francisco José o nome.
É da quarta temporada.
Tinha que chamar o Wolverine do Rastelo lá, que eu
é a quarta temporada que
é. A voz é perfeita.
Sim, aí o Badavi vaza porque não aguentou e muita gente vai vazar daí em diante. Godoka, suas opiniões, por favor.
Cara, que coisa horrorosa. Coisa horrorosa. Ele começou mal, ele se manteve mal e ele terminou de um jeito mais triste do que ele começou. Isso em algum lugar, em alguma ótica bizarra, deve ser um tipo de sucesso.
Então, Edson, deixa eu te falar uma coisa. Você foi avisado previamente. Olha, você tem a opção de não gravar a Saga da Fênix.
Não, eu sei.
Mas se for gravar, tem que gravar os 5 de uma vez. A Saga da Fênix Negra. Eu tô aqui. Posso confirmar a tua presença?
Já que eu tô aqui... Peraí, essa não era a Fênix Negra?
Não,
é a Saga da Fênix.
Tem mais uma?
A Fênix Negra são mais 7 episódios.
Mais 5 também, eu acho.
Negra 5. Tô vendo aqui.
Ah, né? Já tô aqui, né?
Mais 5. Não, são 4, graças a Jesus.
São 4?
É.
Tá registrado. Godoka topou a Saga da Fênix Negra.
Temporada ainda?
Daqui a 5 episódios, Godoka. Daqui a 5 episódios.
Daqui a 5 episódios.
A favor da... Jesus. A favor da... Não esquece, quer dizer, a favor da fase da Fênix Negra não tem nada espacial, mas tem sim. É porque ela começa na Terra e depois vai pro espaço de novo.
Saco. Maluco, vai ter Sauron.
Sim.
Vai.
Jesus amado.
eu tô falando, cara. Vai ficando cada vez mais triste.
Ai, meu Deus, o que a gente não faz pelo nosso público é... Mais alguma consideração, Edson, antes de eu dar a bola pro Evandro?
Não, chega.
Tá, Evandro, vai. Cara,
não tem mais nada pra falar. Essa saga foi ruim demais. Salvou nada.
Eu só tenho uma coisa...
A única coisa que salvou foi o grito do Banshee.
Exato.
E o...
O Xavier fritando.
O Xavier fritando no fundo.
Não, essa cena foi boa mesmo. Essa foi boa pra caralho.
E saber que a foto ainda tá furada. Fora isso.
E o Chaves Zé Pilintra também.
Chaves Zé Pilintra também, eu já ia falar. Chaves Zé foi feito caralho.
Eu acho que foi o melhor momento dessa terceira temporada, olha, de verdade.
Eu só posso dizer uma coisa: poderia se chamar esse podcast pra ele chamar o quê? Podcast O Desenho do Máscara. Mas não, vamos fazer X-Men. Vai ser legal.
Vai ser legal.
Tinha um projeto. Tinha o um projeto do Yoko Show, tinha uma porrada de coisa, né?
Isso aí não vai, não. Esse não vai. Já, eu falei na última live, esse não vai sair, cara.
Não vai dar, não vai ter como. É muita coisa.
É muita coisa, cara. Muita coisa.
Até o dubo. Não tá dando conta desse. Tem que terminar esse aqui, pelo menos.
Mas eu vou fazer o do Cavalo de Fogo, que é 3 episódios e acabou.
Acho que a gente vai até o. Acho que a gente vai até o fim do ano com esses dois, cara, pelo menos. E até 2025 com Cavaleiros do Zodíaco.
É, esse aí a gente não vai se livrar tão cedo.
Mas eu tô feliz que o Chega de Sentimentalismo tá com uma periodicidade ótima. Eu tô ouvindo.
Aí, né?
Olha só.
Eu tô achando divertidíssimo. Eu tô até pensando. Não, deixa pra lá. Ah. Vou fazer igual antes. Não vou tomar decisões do qual eu possa me arrepender no futuro.
Vai lá, Felipe.
As minhas considerações finais é... Edson, Amaro, ainda tem vaga aí no Arrepio na Nuca?
Gasta pra cabeça.
Gente, olha... Eu não tenho opinião. Eu não lembro, eu esqueci. A gente passou por um hiato longo. Admito que a gente tá completamente desmotivado, porque tá piorando cada vez mais pro lado ruim. Eu tô com a pedra na vesícula.
Tá piorando mais pro lado ruim, tem como piorar pro lado bom?
Eu pensava, pô, esse ano vai ser o meu ano, assim, vai ser do caralho. A última vez que eu falei isso, veio a Covid, agora veio uma pedra na vesícula. Eu acho que eu deveria manter minha boca fechada e é isto. Saga da Fênix é um lixo. Espero que os próximos episódios, pelo menos, dê uma acalmada. E, bom, eu vou voltar a gravar periodicamente o podcast, que agora eu tenho um headset novo e eu agradeço imensamente aos meus amigos de podcast e aos apoiadores por isso.
Por falar em Saga da Fênix é um lixo, em opiniões do Felipe, eu tenho que aproveitar aqui para trazer a polêmica, né, ao programa que ele assistiu ao filme da Fênix Negra, o último que saiu, disse que era bom.
Credo.
É bom. Não sei se você tava carente de X-Men, mas é bom, achei maneiro o filme.
Tava carente de X-Men, provável. Porque é o remake do X-Men 3. Piorado.
Ô Felipe, eu sou uma pessoa de péssimas escolhas. Eu fui assistir X-Men Apocalipse no cinema.
Ah, esse é escroto.
E esse filme eu ignorei.
Cara, mas o lance do X-Men Apocalipse é que ele é chato. Esse da Fênix Negra eu achei legal, achei as lutas legais, achei o Xavier sendo um filho da puta bom.
Mas o Apocalipse, se eu puder justificar esse erro absurdo, eu assisti o First Class no cinema. Sim. E eu gostei muito do First Class. Aí depois veio o Dias de Futuro Esquecido, que é um filme legal dos X-Men, não é um filme ruim, não.
Ele é legal.
Aí, porra, já acertaram dois, é, né? Verdade. Terceirão, eu tô lá no cinema.
O da Fênix é tão sem vontade que a maquiagem da Mística, ela tava zangada, ela não queria mais se maquiar, os caras só fizeram espirrar spray na cara dela e vá-se embora.
Os caras, acho que botavam só aquelas máscaras de loja de Halloween, isso, tá ligado? Na cara dela, porque é muito...
A maquiagem de toda a franquia do X-Men desde First Class ficou horrível. Eu lembro da maquiagem do Fera no X-Men 3 e a maquiagem desse Fera no Primeira Classe. Terrível, cara.
Tô ruim, não. O uniforme deles, eles pegaram de um posto de piranga que tinha fechado. Então, mas é o uniforme do X-Men... É um tudo igual com um X amarelo no peito, não tem nem
outra graça. Coisa que eu não entendo, porque no X-Men Apocalipse aparece eles usando os uniformes do Jim Lee, né, cara?
Exato.
Uhum. E eu pensando, porra, talvez eles usem esse uniforme agora, e não, com uma versão piorada do uniforme dos novos X-Men do Morrison.
Esse filme, o povo já tava, como tinha saído pra os direitos aí morrer, porque a Fox tinha sido comprada, coisa, então eles se esforçaram muito pouco com esse filme.
O filme ia ser um fracasso de qualquer forma, né? Mas os Novos Mutantes eu não vou ver, não.
De bom, só tem a...
Novos Mutantes eu já assisti.
E aí?
Eu não lembro de nada.
Pô, esse era um que eu tava com muita fé quando eu vi o primeiro trailer.
De bom, da Fênix Negra tem a cena do Wolverine, que eu gosto, da Arma X, dá pra ele tá de bermudão de skatista.
Que merda.
Pois é.
Que merda.
É a única vez que o Arma X sangrento.
Acabamos o episódio, vamos dar as nossas considerações de redes sociais e afins.
Evandro, gosto muito fique à vontade, sociais, cara. Gosto.
Filha da puta, égua. Mas é um filha da puta mesmo.
Levar as considerações.
Eu não posso ficar com raiva, porra. Ficar doendo aqui no ladinho. Tô doendo de ladinho aqui. Aí ele vai me ver fazer uma porra dessa.
Não posso ficar com raiva.
Começando então pelo superamish.com, né, que é a casa que abriga aí o Mutashow, o Podparker, o Ben Amishes, o Repio na Nuca, né? Então acessem lá todos os nossos podcasts. Vocês encontram a gente no Twitter, no Facebook, no YouTube e no Instagram como Super Amishes. E temos também a nossa Twitch, que é a Amishes Live. E aqui vocês podem entrar também no Instagram do Mutashow. O Mutashow é... O show é com X, tudo junto. E lá a gente posta as imagens, os áudios, os vídeos, tudo que a gente vai falando por aqui, a gente posta por lá. Mas também vocês que ouvem aí pelo feed, pode vir aqui no... entrar no post pra ver as imagens que a gente cita também, né, na podcast. E tá tudo aí. E a gente agradece também aí e pro pessoal que nos apoia no apoia.se/bemamishes. Que o pessoal que ajuda aí, graças a isso, a gente conseguiu comprar um headset decente pro Felipe, né? Vocês devem ter percebido que a voz dele melhorou um pouco. Então é isso aí. Valeu.
É, falta só aprender a configurar, né? Mas isso aí já é comigo, né? Como que eu sei?
Fumar pra essa voz dele.
Aí e, depende, né, do CDzinho que foi junto.
É, no CDzinho que foi junto.
Meu PC não tem nem como botar CD, não vem nem mais com essa porra. Mas enfim, gente, bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima com mais um episódio do... É, tchau.
Corro Deus.
Tchau.
Corro Deus. X-Men. Corsair.